Senhoras deputadas, senhores deputados, peço desculpa por este breve impasse inicial no arranque dos nossos trabalhos. Queria antes de mais chamar a atenção para que se inicia na próxima, hoje, esta tarde, depois do plenário, a audição para os candidatos ao Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informação da República e amanhã também, no final do plenário, terão lugar as audições dos candidatos ao Conselho Superior do Ministério Público. No final da reunião, pedia aos senhores deputados coordenadores para ficarmos aqui algum tempo para preparar os trabalhos de hoje e da manhã. Sr. Deputado Carlos Peixoto, ia, faz favor.
Era só para confirmar que hoje, no final desta reunião?
Sim, a reunião com os coordenadores, sim.
Sim.
Exatamente. Bom, vamos então entrar no primeiro ponto da ordem de trabalhos, distribuição de iniciativas legislativas. Temos um projeto de resolução relativo à urgência na resolução dos obstáculos à emissão do cartão de cidadão vitalício, que baixou ontem, não é? E sobre o qual eu começava por perguntar aos proponentes se entendem que a sua apreciação seja feita em comissão ou em plenário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em comissão, e aproveitava para pedir o favor de aceitarem a reconsideração que fizemos relativamente ao projeto acerca do Estatuto da GNR, em que, tendo inicialmente tido a opinião de que devia subir a plenário, depois de uma reavaliação, gostaríamos de solicitar que ele fosse apreciado em comissão.
Com certeza, está, consta da nossa área de trabalhos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sendo assim, podemos passar então de imediato ao ponto seguinte, distribuição de iniciativas europeias. De facto, temos uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à luta contra o terrorismo e que substitui a decisão quadro JAI do Conselho relativa à mesma matéria. O prazo limite é curto, termina já no dia 20 de janeiro, de forma que ia pedir às senhoras e aos senhores deputados a indicação de um relator para nestes prazos apertados, portanto temos cerca de uma semana, poder elaborar o relatório.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar PSD sugere o Sr. Deputado Fernando Negrão, se não houver oposição de mais ninguém. Concordância expressa.
Caso o Sr. Deputado Fernando Negrão não tenha nada a objetar. Eu digo isto porque temos aqui uma outra emergência que foi satisfeita pelo Sr. Deputado e, portanto, creio que não devemos sobrecarregar excessivamente ninguém particular. O Sr. Deputado aceita. Gosta de ser sobrecarregado. Muito bem. Espero que os nossos colegas não façam uma interpretação abusiva dessa disponibilidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Íamos então... A diretiva está. Íamos então passar ao terceiro ponto da ordem de trabalhos. Temos já connosco um texto de substituição dos vários projetos de lei que foram apresentados queria apenas relativamente à proposta de texto de substituição que foi divulgada, referir que há uma gralha, omissão na primeira linha do corpo do artigo 2º, fica omitido o artigo 385, o que será naturalmente colmatado pelos serviços. Pergunto se, relativamente a esta proposta de texto de substituição, se algum dos senhores ou das senhoras deputadas pretende pronunciar-se. Bom, sendo assim... Sendo assim, passávamos à votação global. Portanto, está em deliberação a votação na especialidade da proposta de alteração ao Código de Processo Penal relativo aos processos sumários. Pergunto, alguém vota contra? Muito obrigado. Perdão. Estão em votação, exatamente. O texto de substituição dos projetos. Portanto, votou contra o grupo parlamentar do PSD e do CDS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está aprovada com os votos favoráveis do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do PCP. E há bocadinho estava, portanto, mas agora não está. Bom, vamos então entrar esta velocidade vertiginosa no ponto 4 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho quanto ao controlo da aquisição e da detenção de armas. E nesta ocasião atrevia-me de novo a sobrecarregar o Sr. Deputado Fernando Negrão para se pronunciar sobre o trabalho feito ou qualquer recomendação que nos queira fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente, que cumprimento, bem como todas as senhoras e senhores deputados presentes nesta reunião. Permitam-me também um cumprimento às senhoras assessoras, das quais já tenho, permitam-me que diga isto, porque o coração também fala, saudades. E dizer-lhe, Sr. Presidente, que trabalha com pessoas da maior competência, lealdade e com quem pode contar, tenho certeza, até ao fim da sua presidência nesta comissão, com essa lealdade e com essa competência. Indo agora diretamente ao relatório, queria começar por dizer que Istambul ontem foi vítima de um atentado terrorista, onde morreram 10 pessoas. Antes disso, em novembro, Paris foi vítima de um atentado terrorista onde morreram mais de 100 pessoas. Portanto, todas as medidas que forem tomadas, seja a nível das legislações nacionais ou ao nível da União Europeia, são bem-vindas, obviamente, desde que equilibradas com o princípio dos direitos e do respeito dos direitos, liberdades e garantias. Nesse sentido, esta iniciativa de proposta de alteração de uma diretiva vem regular melhor o controlo da aquisição e da detenção de armas. E a Comissão dos Assuntos Europeus pediu a esta Comissão um parecer para aferir do cumprimento do princípio da subsidiariedade. E, portanto, o que nós temos é uma alteração de uma diretiva já existente sobre esse tema. Temos a necessidade de regular melhor o funcionamento do mercado de compra das armas de fogo na União Europeia, garantindo um efetivo nível de segurança dos cidadãos europeus. E temos também a questão das medidas de reforço das regras existentes relativas ao acesso e comércio de armas. No que diz respeito às alterações, concretamente, e isso é o mais importante, eu vou lê-las, e elas são as seguintes. Primeira, esclarece as definições de corretor e armeiro, assegurando a coerência com a definição de partes. Ou seja, deixou de só se definir partes para se começar a definir aqueles que constituem essas partes. É pioneira na inclusão dos colecionadores, uma vez que as armas de fogo desativadas devem estar abrangidas no respeitante à identificação do proprietário e registros. Ou seja, os colecionadores muitas vezes são usados, as suas identificações são usadas para o tráfico de armas. Passa a abranger as armas, o que vai deixar de poder acontecer. Passa a abranger as armas de alarme de sinalização, armas de salva e acústica, réplicas de armas de fogo e armas de fogo desativadas. Estas armas podem ser usadas, aparentemente, como armas reais e não eram tidas em consideração, passam a ser. Introduz regras comuns da União Europeia em matéria de marcação para evitar que as mesmas sejam facilmente apagadas. Melhor identificação das armas. Apenas aceita a venda de armas e suas partes por meio de comunicação à distância, nomeadamente internet, nos termos definidos para os armeiros e corretores. Ou seja, dificulta o tráfico de armas nos meios eletrónicos, designadamente a internet. Define o período de conservação de dados informatizados para mais de 20 anos, ou seja, teremos muito mais tempo de informação sobre as armas existentes no mercado da União Europeia. No mercado negro, introduz um sistema de intercâmbio de informação entre os Estados-membros. Este ponto é especialmente importante, uma vez que as legislações são diferentes entre os Estados-membros. E existem situações de colisão legislativa entre os Estados-membros. E é essa circunstância, precisamente, que confere este relatório e, portanto, a esta diretiva o princípio da subsidiariedade como cumprido. Portanto, nesse sentido, a conclusão é positiva e deve ser comunicada à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão.
Sr. Presidente, muito obrigado. Tomei a palavra apenas para saudar o Sr. Deputado Relator. Associar-me às referências encomiásticas que fez à assessoria desta Comissão, é verdade, mas também queria, nesta que é a sua primeira intervenção na qualidade de deputado, membro desta Comissão, também testemunhar o apreço e a estima que tenho pelo Sr. Deputado e, sem dúvida alguma, a sua presença nesta Comissão prestigia a Comissão e, portanto, queria também dar-lhe nota disso. E terminava referindo que, relativamente ao relatório, nós iremos votar favoravelmente, enfatizando que o seu caráter sintético é particularmente adaptado aos procedimentos. Ou seja, eu penso que os relatórios sobre matéria comunitária devem ter este tipo de estrutura formal, porque penso que muitas vezes nos espraiamos em considerando-os nesta matéria que, cotejados com outras apreciações a nível europeu, verificamos que quase qualificaria alguns arcaísmos e, portanto, queria também felicitá-lo do ponto de vista, não apenas substantivo, mas do ponto de vista formal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também dar conta da nossa concordância com o sentido e com a redação do parecer do Sr. Deputado Fernando Negrão sobre esta matéria, uma vez que o parecer que nos era pedido dizia respeito especificamente à questão da aplicação do princípio da subsidiariedade. E creio que, na parte que diz respeito a essa matéria específica, o parecer do Sr. Deputado Fernando Negrão é muito acertado, pondo, digamos, o ênfase na natureza inscindivelmente europeia do tratamento desta questão e na inaplicabilidade ou da insuficiência de legislações nacionais para mais desencontradas neste contexto. Ou seja, subsidiariedade e complementaridade são dois princípios que aqui precisam de ser realçados. E, portanto, desse ponto de vista, acompanhamos este raciocínio, tanto mais que se trata, e eu não quero deixar de dizer isso, tanto mais que se trata de uma diretiva que vai num sentido acertado, do nosso ponto de vista, que é o de ser particularmente previdente no que diz respeito ao comércio de armas de fogo e procurando implantar estas alterações que esta diretiva traz, procurando implantar um regime mais restritivo do que o regime anterior, o que, do nosso ponto de vista, vai no bom sentido. Basta olhar não apenas para os factos que o Sr. Deputado aqui trouxe, mas também para uma série de outras situações de que vamos tomando conhecimento, desde o exemplo norte-americano até exemplos do nosso próprio país, em que, a situação do chamado mercado das armas de fogo é uma situação inquietante e que tem, aliás, um ponto particularmente importante, que é o de que o universo de cifras negras de armas ilegais tem sempre na sua base armas que foram inicialmente legais. E, portanto, todas as restrições que se possam, dentro de um princípio de proporcionalidade, evidentemente, implantar nesta matéria são restrições que, do nosso ponto de vista, vão no bom sentido, têm adversários poderosos, mas eu acho que justamente, nós achamos que justamente esse sentido é correto. Por todas estas razões, e sem me querer alongar mais, por todas estas razões, eu creio que, estando apenas em causa formalmente a aplicação ou não do princípio da subsidiariedade, é algo mais de ponto de vista substantivo que está realmente em causa e quer do ponto de vista mais restrito, quer do ponto de vista mais amplo, nós acompanhamos o sentido deste parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado António Filipe pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, eu queria fazer uma primeira referência ao Sr. Deputado Fernando Negrão, sendo esta a primeira iniciativa de que ele é relator nesta legislatura. Para salientar, o Sr. Deputado Fernando Negrão foi presidente desta comissão na anterior legislatura, exerceu esse cargo com uma enorme distinção, que aliás mereceu um elogio unânime no final da legislatura, e queria saudar particularmente o facto do Sr. Deputado, não sendo presidente desta comissão nesta legislatura, assuma as suas funções aqui, nesta comissão, e contribuindo com os seus conhecimentos, com a sua dedicação à causa da República, dar uma contribuição que será certamente muito positiva para os trabalhos desta comissão. E, portanto, não queria deixar de fazer esta referência, porque julgo que é inteiramente merecida. Quanto a este relatório, naturalmente que aquilo que se pede a esta comissão é que aprecie a conformidade das iniciativas em apreço com o princípio da subsidiariedade, e aqui a conclusão é de que, de facto, não há objeções desse ponto de vista, o que obviamente concordamos, assim é, mas para além disso também queria chamar a atenção para a importância desta matéria. Aliás, a questão da regulação do acesso a armas é uma questão que já foi muito discutida entre nós em diversas ocasiões, designadamente a quando das revisões da lei das armas, que tiveram lugar há uns anos atrás, mas é uma questão que tem uma enorme atualidade. Inclusivamente, basta recordar que nos Estados Unidos, que é um país que sofre muito com o problema do acesso generalizado a armas e do descontrolo do comércio de armas, é uma questão que tem vindo a preocupar inclusivamente o Presidente dos Estados Unidos, e que fez disso, aliás, uma questão que decidiu chamar a si, no sentido também de legislar nesse país para que o acesso às armas seja mais controlado. Creio que, evidentemente, no que se refere aqui ao nosso continente, aqui na Europa, quando somos confrontados, de facto, com os atentados terroristas que têm fustigado a Europa nos últimos tempos, obviamente que um dos caminhos que é adequado seguir é aumentar o rigor relativamente ao controle das armas que estão em circulação. E nesse ponto de vista, creio que esta iniciativa é meritória, não apenas pela conclusão a que chega quanto ao princípio da subsidiariedade, mas por chamar a atenção, de facto, para uma questão que é premente e que deve merecer a atenção de cada um dos Estados-membros da União Europeia e, evidentemente, também da União Europeia no seu conjunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adão Filipe. Sr. Deputado Telmo Correia, por favor.
Sr. Presidente, obviamente, também só para de uma forma breve secundar o que já foi dito, não perdendo muito tempo com a matéria em causa, enfim, o relatório é claro e as posições também claras, a matéria é pertinente, faz sentido incluí-la na lógica da subsidiariedade, é uma matéria relevante, é uma matéria que exige algum complemento da própria legislação nacional, designadamente do controle de armas, como dizia o Sr. Deputado João Manuel Pureza, que são muitas vezes legais e depois passam para uma situação de ilegalidade, portanto faz todo sentido. Em relação também ao relatório e à forma e à apresentação, também obviamente para cumprimentar o Sr. Deputado Fernando Grão, ainda que me pareça que, enfim, os elogios que já foram ouvidos, designadamente do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP, terão até mais valor do que o meu, porque eu fui com muita honra colega de lista do deputado Fernando Grão, sublinhei-o várias vezes, teria tido muito gosto e no que dependesse de mim, ele teria ter sido até eleito para mais altas funções no âmbito deste Parlamento. Não estou a reabrir, como é evidente, essa discussão, mas espero que este modelo e que a escolha que foi feita sirva de alguma forma de exemplo até para situações futuras, porque realmente o deputado Fernando Grão, com a sua competência jurídica, com o seu bom senso, deixa-nos aqui um bocadinho um modelo e um padrão do que podem ser este tipo de relatórios. Não quereria que a minha exposição fosse mais longa que a da apresentação do relatório, portanto termino, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Agradecer muito as referências simpáticas que foram feitas, do ponto de vista pessoal, e realçar a importância dos comentários feitos a este relatório, que são, sem dúvida, importantes para futuras discussões no âmbito desta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não havendo mais, mais intervenções, então iríamos pôr à votação o relatório que conclui que a COM 2015-750 final, proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a diretiva 91-477-CE do Conselho relativa ao controlo da aquisição e da detenção de armas, não viola o princípio da subsidiariedade, que o presente relatório deve ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus. Quem vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Concluído este ponto, eu queria ressalvar a minha grosseria por não ter cumprimentado o seu deputado, confesso que não me apercebi, e agora é tarde para somar os merecidos encómios de que já foi objeto, queria apenas associar-me a eles e reforçá-los, dizendo que espero não desmerecer a tradição de competência, seriedade e o reconhecimento aqui hoje patente. Portanto, espero estar à altura do seu exemplo e dos meus antecessores. Bem-vindo, Sr. Deputado. Muito obrigado. Vamos então passar às petições. Tenho da parte da nossa excelente assessoria indicação de que portanto, não há objeções à admissibilidade de uma petição que que solicita a alteração do artigo 48 do Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais e de uma outra que solicita que se proceda à criminalização do assédio sexual. Sobre a admissibilidade, algum dos senhores ou das senhoras deputadas quer colocar alguma... quer fazer alguma observação? Portanto, estando admitidas, carecemos da indicação de relatores para... Tem uma assinatura a que solicita a criminalização do assédio e relativa aos estabelecimentos prisionais tem o mesmo número de assinaturas. Sim. Uma. Com assédio sexual. Sim. Embora não fosse necessária a precisão, fica o seu deputado Filipe Neto Brandão devidamente esclarecido. E em relação aos estabelecimentos prisionais? Sr. Deputado André Neto. Muito bem. Portanto, podemos então dar por... dar por concluído o ponto 5º relativo às petições e entramos no ponto 6º da ordem de trabalhos e em outros assuntos. Eu tinha aqui a cábula feita, não é?
Questão da defesa, conhecido com os idosos.
Sim.
E em relação aos idosos, este pedido do tal partido, se quiser falar sequencialmente, tem a ver umas com os outros.
Sim, as três, é.
Este é tal, que é para dia 19 de janeiro, 16h30, que coincide com a dos idosos já.
Ah, sim, sim, sim.
Se quiser falar sequencialmente. E depois é que é a questão do calendário dos membros do governo.
São só essas duas questões, não é? Senhoras e senhores deputados, temos aqui dois convites ou duas... dois atos que se sobrepõem e que constam, por um lado, do convite do Sr. Presidente da Marco António Costa, da Comissão de Segurança, para estarmos presentes na audição da Autoridade Nacional de Segurança com o Sr. Vice-Almirante Torres Sobral, que preferirá uma palestra sobre estas temáticas, que, enfim, fica ao critério de cada um corresponder ao amável convite recebido, que, todavia, se sobrepõe portanto, a audição, onde é que ela está? Ah, obrigado. Do Conselho Nacional de Ética, que está marcada para o mesmo dia e a mesma hora. Portanto, aqui tenho apenas que informar, não é? O dia e hora é o 8
de janeiro.
Ah, sim, desculpe.
19 de janeiro, terça-feira, está agendado.
19 à tarde. 14h30, 15h30 e 16h30, sucessivamente, as audições do Diretor-Geral de Saúde, da Ordem dos Médicos e do Conselho Nacional para as Ciências da Vida. A última é às 16h30, não é? É a hora da palestra.
19 a partir de que hora?
dia 19, a partir das 14h30. E temos também um pedido de audição no âmbito do projeto-lei relativo à proteção de idosos, da parte do Partido Unido de Reformados e Pensionistas, portanto, que solicita também uma audição no âmbito do debate sobre este projeto de lei.
Partidos reformados pedem uma audição no âmbito da legislação
por escrito.
Por escrito.
Por escrito. Pode-se dizer por escrito.
Pronto. Por escrito. Muito bem. Então, assim será comunicado. Portanto, recebemos do Governo, não é?
Sim, sei que é a questão do calendário, são estas duas, calendário para a audição dos membros do Governo em comissão, só foram indicados a Ministra da Justiça e a Ministra da Administração Interna para esta comissão. Os membros do Governo indicados e propõem que tenha lugar o Orçamento de Estado, Orçamento de Estado e depois em abril, maio e junho, só a Comissão tem que dizer se aceita ou não
esta calendarização.
Esta calendarização.
Bom, eu suponho que isto foi distribuído quando?
Chegou hoje.
Chegou hoje uma proposta de calendarização das audições de membros do Governo que. No que respeita à Sra. Ministra da Administração Interna e à Sra. Ministra da Justiça, nos contempla. Não sei se os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas tiveram a oportunidade de consultar esse calendário. Portanto, no que nos diz respeito...
Sra. Ministra da Administração Interna viria quatro vezes... Primeira no âmbito do orçamento e as três em segunda semana de abril.
Sim, sim, não. Portanto, a primeira visita seria no âmbito do orçamento, da parte da Sra. Ministra da Administração Interna, segunda em abril, maio, junho. E a Sra. Ministra da Justiça viria para o orçamento também, a sua primeira vinda, e propunha fevereiro, abril, junho. Primeira semana de fevereiro, terceira semana de abril, quarta semana de junho, enfim, creio que não é matéria que vamos agora aqui discutir. Eu pedia que os senhores e as senhoras deputadas, se tiverem alguma alteração a propor, que nos comunicassem. E mais? Bom, ainda em sede de outros assuntos, há mais alguma intervenção? Bom, sendo assim, senhoras deputadas, senhores deputados, muito obrigado. Dou para encerrados os nossos trabalhos. Pedi então aos senhores deputados coordenadores para ficar um pouco mais.